Olá, eu sou a Paula, psicóloga, e esse é meu programa Psicóloga na Real. Vem comigo! Olá, gente! Estamos aqui para mais um episódio. Como eu fico feliz em estar com vocês, em estar compartilhando tanta coisa e aprendendo também muita coisa nesse mundo de podcast. É algo muito novo para mim, mas isso é gostoso. Tem sido muito recompensador para tudo que eu tenho feito, né? Eu tenho feito com muito amor e tenho gostado muito dessa experiência. Ok, hoje nós vamos bater um papo gostoso e eu pretendo passar de forma descomplicada sobre dependência emocional. Já vamos começar entendendo o que é dependência emocional. A dependência emocional, ela consiste em um padrão crônico de demandas afetivas insatisfeitas que buscam ser atendidas através de relações interpessoais, caracterizados por um apego patológico. Ou seja, o indivíduo coloca o outro como centro de tudo, como centro das suas decisões, das suas ações, da sua felicidade e sempre vem carregado dessa necessidade de aprovação, de atenção, chegando a ser sufocante até para quem está se submetendo. Essa condição ela pode ser enfrentada por homens, por mulheres, em diferentes relações, seja amorosa, amistosa, familiar, entre outras. O termo dependência ele é naturalmente utilizado e associado ao uso de substâncias psicoativas. Quando a gente fala sobre dependente, a gente logo já associa a questões de dependência de alguma substância, alguma droga similar, enfim. Porém, o que frequentemente notamos é que quando falamos em sentimentos amorosos, é possível observar que é utilizada as mesmas vias neurais que as substâncias psicoativas, ou seja, ativa os sistemas de recompensa do cérebro e cria sintomas de dependência bem similar, visto que quando a gente percebe, eles se apresentam como a etiologia e sintomatologia bem semelhante. Nesse sentido, quando a gente fala em dependência emocional, há sempre essa questão biológica ativada por comportamentos aditivos, que é exatamente qualquer atividade, substância, objeto, que acaba se tornando o centro, o foco principal da vida de alguém. A relação de dependência, ela pode ser definida por quatro elementos: motivacional, afetivo, comportamental e cognitivo. O componente motivacional, ele refere a essa necessidade de suporte, de orientação, de aprovação que as pessoas têm. O segundo componente, que é o afetivo, ele está relacionado a essa ansiedade sentida pelo indivíduo diante de situações nas quais ele necessita agir independentemente. O terceiro componente, que é o comportamental, ele alude à tendência a buscar a ajuda de outros e dessa submissão em interações interpessoais. E o último, que é o componente cognitivo, ele remete à percepção do sujeito como impotente e ineficaz. Certo, e quais são os sintomas? Se a gente conseguisse definir um perfil, né? Um possível perfil. Normalmente, esses indivíduos eles são submissos, eles têm essa dificuldade de tomar decisões em seus relacionamentos, têm uma tendência a dizer sim por medo da rejeição, sempre se sente responsável pelos acontecimentos e, como eu disse no início, ele centra a felicidade, tudo o que te envolva, completamente nessa relação. Eles tendem a prestar cuidados excessivos ao outro e tentar resolver todos os problemas dessa pessoa, mesmo que isso implique em se autonegligenciar. Por temer ficar sozinho, essas pessoas se submetem a uma relação de exigência de atenção, de ciúme exacerbado e de insegurança. Então, é muito observável, apesar de a gente não ter evidências empíricas que atinge, por exemplo, um gênero em especial, é muito visto acontecer em mulheres. Porque a gente tá, né, inserido numa cultura que evidencia que a mulher precisa ser submissa, precisa encontrar um relacionamento para se sentir completa, para se sentir feliz, sem falar na quantidade de coisas que consumimos, né? Como livros, séries, filmes que acabam reforçando esses padrões. E também é comum encontrarmos pessoas reféns de funcionamentos assim e achar que tudo isso é normal. Então, pode surgir uma dúvida entre vocês a seguinte, né? Vocês podem se perguntar: "Mas Paula, mas por que isso acontece? Quais são as causas?" E eu tenho essa resposta. As causas, elas podem ser diversas, desde uma crença que vai sendo construída por esse medo de não se sentir aceito, pertencente a algo, até mesmo padrões disfuncionais que são vistos desde a infância, né, com seus pais. Até questões mais complexas, como transtornos alimentares, transtornos ansiosos, transtornos depressivos, entre outros. Mas eu sempre falo algo que eu acho que vocês vão ouvir muito durante esse programa, né? Que é importante, muito importante validar. Nós somos seres biopsicossociais. Então não é só de um fator que vai justificar uma atitude, um comportamento. Seria limitar demais o ser humano e suas relações. O maior motivo de trazer esse tema mais denso dessa forma para vocês é exatamente disseminar essa educação, porque hoje uma das maiores dificuldades que a gente encontra é a falta de consciência do problema por parte da população em geral, desde a pessoa que está sofrendo até profissionais de saúde. A gente vê muito que a procura por ajuda, ela só vai se dando quando há o término do relacionamento, o rompimento, ou então quando ela chega até nós, sempre vem de uma forma que ameniza, que diminua, né? Que negligencia a queixa. Já que é muito possível escutar isso. Dependência em uma relação é algo relativamente normal. Então, é normal a gente encontrar relações passando por diversas nuances, por diversos estágios, mas quando temos alguém que se sente altamente dependente do outro, isso é algo que eu falo para vocês e é fatídico, né? A qualidade de vida, ela pode ser frequentemente prejudicada. A autoestima, o funcionamento saudável daquela pessoa, tudo que envolve. Acaba sendo muito difícil mesmo de lidar. Essa pessoa que busca por ter estabilidade emocional, mas projetando essa felicidade no outro, pode chegar num ponto de qualquer coisa que aconteça, por exemplo, um bom dia diferente, ou qualquer mudança na forma de tratar, gera um sofrimento e um desequilíbrio desconfortável. Além, né, que para mim é muito pior, né? Que você começa a se submeter a tudo que o parceiro ou a parceira quer, e ainda é muito presente nessas relações o abuso de poder, a violência, ter um aumento na ansiedade, na impulsividade, ser altamente incapaz de tomar decisões e ter frequentemente pensamentos autodestrutivos. Então, eu espero que entender sobre isso já tenha sido esclarecido para vocês de uma forma, não, eu preciso saber, né? E eu preciso passar isso adiante. Então, se você se reconhece nesse perfil ou conhece alguém que passa por isso, não deixe de fazer essa psicoeducação. Essa é uma condição que precisa ser validada. Existe forma de tratar e de mudar esse padrão. Então, se você pretende aprender um pouquinho mais, sobre isso, sobre como lidar com essa questão, já se inscreve e continua, ou melhor, me segue, né? E continua acompanhando, que essa será a pauta do nosso próximo encontro. Então, até a próxima. Obrigada por ouvir até aqui.